restantes pontos da agenda, que são presumivelmente de análise mais simples. Ponto 2 é a aprovação de duas atas. Não havendo manifestações de reserva, aplico, consideram-se aprovadas. Ponto 3 é a votação de um relatório sobre não a privatização de CTT. Já ontem abordámos isso brevemente. Não temos ainda resposta da primeira comissão relativamente a esta matéria. A mesa cumpriu aquilo que está no regimento, isto é, o regimento da Assembleia da República não prevê que, existindo uma competência genérica da primeira comissão de clarificação de matérias de interpretação regimental, todavia não prevê a consulta direta pelas outras comissões à primeira comissão. E, portanto, o pedido foi formulado naturalmente com caráter genérico, não tem a ver com esta petição, é um pedido genérico e a interpretação que daí resultar será aplicado para futuro em quaisquer petições que sejam abordadas nesta comissão, mas dirigiu à Presidente, não é? Dado que também a clarificação a prestar vinculará todas as comissões e não apenas esta, não é? Mas, enfim, o dado objetivo é que não há resposta. Acho que o que nos impede hoje de proceder à votação, eu farei algumas diligências, vá lá, informais, junto do meu colega Presidente da Primeira Comissão, chamando a atenção que não podemos, vá lá, deixar arrastar esta questão por muito tempo. Ponto 4, apreciação do relatório sobre a petição 339-12 contra o encerramento de serviços públicos no Conselho de Sátão. É relator o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a quem eu dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A petição 339, portanto, é o acolhimento por parte dos peticionários de uma deliberação da Assembleia de Freguesia de Sátão, portanto, deliberaram manifestar a sua oposição ao encerramento de serviços públicos no Conselho. Portanto, e ao mesmo tempo solicitam à Assembleia da República que sejam tomadas as medidas necessárias para assegurar um tratamento igualitário, eficiente e equitativo de todos os residentes nos diferentes concelhos do país. Portanto, a petição cumpre os requisitos regimentais, portanto, está bem especificado e o texto é inteligível, foi subscrita por 1.093 peticionários. Porque não tem mais de 4 mil subscritores, não é obrigatória a sua apreciação em plenário. Portanto, como reúne os requisitos previstos na lei das petições, portanto, deve-se proceder à publicação na íntegra no Diário da Assembleia da República. Esta petição, portanto, tem como objeto a generalidade dos serviços públicos, mas verifica-se que, de facto, uma das principais preocupações dos subscritores é o eventual encerramento do serviço de finanças. Portanto, em termos de iniciativas pendentes, aquilo que existem várias petições, umas ainda pendentes na Comissão de Orçamento, a petição 398, outras que estão, a petição 418, outras que estão a aguardar a apreciação em plenário, a 384, o Bloco de Esquerda, alguns dos senhores deputados do Bloco de Esquerda apresentaram um projeto de resolução 1053. Portanto, existem todas estas matérias que, sendo mais lato o âmbito desta petição, mas que vão ao encontro das mesmas matérias. Em termos daquilo que se prevê a lei das petições, portanto, foi efetuada a audição dos peticionários, portanto, neste caso em concreto por videoconferência, portanto, a solicitação do senhor primeiro peticionário. Portanto, a audição ocorreu entre o relator e o presidente da Junta de Freguesia de Sátão, portanto, em que foi, em termos gerais, reiterado aquilo que eram as posições da Junta de Freguesia e dos órgãos e dos peticionários. Não foi solicitada, foi dispensada a pronúncia do Governo em relação a estas questões, porque, conforme foi referido em relação às anteriores petições, já tinham sido solicitada a pronúncia e o Governo já tinha emitido uma pronúncia em 12, portanto, o pedido foi formalizado em 12 de junho e o Governo respondeu em 4 de julho. Portanto, e esta resposta, digamos assim, abrangia para além as questões em concreto dos serviços de finanças, mas era também mais lata, uma vez que a estratégia definida por serviços de locais de finanças, passa a estar integrada numa estratégia global para o conjunto de serviços da administração pública. Portanto, face ao que ficou descrito, portanto, as conclusões que são apontadas é que deve ser dado conhecimento aos grupos parlamentares da presente petição, deve ser comunicado também aos peticionários o presente relatório. Esta petição propõe-se que seja apreciada em plenário à luz da relevância das matérias em causa, conforme o previsto na linha B do número 2 do artigo 24 da Lei das Petições, e discutida em conjunto com as petições que versam o hipotético encerramento de serviços de finanças, que a presente petição também acolhe, mas estende à generalidade dos serviços públicos, tendo por isso um âmbito mais lato. Por esse motivo, deve o presente relatório ser enviado à Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República para efeitos de agendamento em plenário e também deve ser publicado em Diário da Assembleia da República o presente relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Sr. Deputado Palça.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudar o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Não temos nada a apontar aqui este relatório, mas há uma preocupação que gostaria de expor aqui, que é relativamente ao princípio da coerência. Sabemos que não é a primeira vez da coerência, que é a primeira vez que se adota, se tem uma opção de, quando temos em plenário uma petição com mais de 4 mil assinaturas, portanto, obrigatório discutir em plenário, e há outras petições de matéria conexa, que são enviadas também para plenário, para discussão conjunta, apesar de não terem essas 4 mil assinaturas. Portanto, não é um caso novo, já aconteceu, e, portanto, nenhuma objeção a que esta petição possa ser discutida em plenário, juntamente com aquela que já se encontra com a senhora Presidente para discussão em plenário, por ter mais de 4 mil assinaturas. A questão da preocupação é com o princípio de coerência, que esta Comissão, todas as petições que estejam em discussão ou preparação ou que venham a surgir sobre esta matéria e que deem entrada e tenham a sua tramitação a tempo de poderem ser discutidas em plenário, seja adotado o mesmo procedimento, ou seja, tudo o que verse sobre encerramento de serviços de finanças, independentemente do número de assinaturas, que possa ser reencaminhada à Sra. Presidente, aplicando a isto que é a proposta do Sr. Deputado Cristóvão Crespo e anexá-las todas numa única discussão. Isto vale para esta proposta, para a seguinte que vai ser analisada e cuja relatora é a deputada Catarina Marcelino, e para todas as outras que, entretanto, estejam em tramitação ou que venham a surgir, aplicar, digamos, o mesmo princípio de coerência para que tenham um tratamento igual.
Não registo outros pedidos de palavra. Não sei sobre esta questão, não é bem uma questão, mas sobre a consideração feita, se o deputado relator pretende acrescentar algo mais.
Sr. Presidente, de facto, não é uma questão que se prenda exatamente com a discussão desta petição, mas também acompanhamos esse princípio. Portanto, aliás, aquilo que nós vertemos no ponto 3 das conclusões aponta exatamente nesse sentido.
Muito bem, acho que podemos votar este relatório e relativo a esta petição. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Será a petição, tem, como foi dito, tem 1093 subscritores. De qualquer modo, será aplicado neste princípio em função da sua relevância e de agendamento de petição, já para plenário de uma petição com mais de 4 mil subscritores, com uma finalidade análoga, será esta remetida também para debate em plenário. Passamos à petição seguinte, petição 398-12, tem também, enfim, um motivo análogo a este, contra o encerramento dos serviços de finanças de Alvestrel. É a relatora, a senhora deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. A petição 398 é contra, portanto, o assunto é contra o encerramento dos serviços de finanças da Alvestrel e o peticionário é o movimento de utentes dos serviços públicos do Conselho de Alvestrel. Os peticionários solicitam que a Assembleia da República promova as diligências necessárias junto do Governo para que a repartição de finanças da Alvestrel não encerre. O movimento MUSPCA recorda que o Conselho perdeu valências no centro de saúde, que foram encerrados equipamentos educativos e que adicionalmente foram abrangidos pelo programa de reorganização de freguesias, considerando adicionalmente ainda que o encerramento de repartição de finanças do Conselho é uma atitude tomada contra os interesses das populações com o pretexto da diminuição de despesa e a redução de custos com o seu funcionamento e Também alerta para os constrangimentos decorrentes desta decisão, agravados pelas distâncias a percorrer, por não existir uma adequada rede de transportes públicos num contexto de envelhecimento da população e da impossibilidade, por razões de iliteracia digital ou insuficiência económica, de acesso a estes serviços pela internet. Na análise da petição, o que é que nós destacamos? Que há um conjunto de outras petições, como aliás já aqui foi referido, da mesma natureza. A COFAP ouviu também os peticionários, portanto foram ouvidos os peticionários no dia 23 de julho. Também foi solicitada informação aos membros do Governo responsáveis pelas finanças e o Governo respondeu em 2 de julho. Tendo em conta estas diligências e todos estes procedimentos, e face ao exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública emite o seguinte parecer. O objeto da petição é análise, é claro e está bem especificado, estão preenchidos os requisitos formais estabelecidos, não é obrigatória a apreciação da petição em apreço em plenário, bem como a publicação no Diário da Assembleia da República. Contudo, considerando o interesse do assunto em causa, a respectiva relevância ao nível local e as eventuais consequências para o território em causa, e atendendo a que têm dado entrada na Assembleia da República diversas petições com natureza semelhante à petição em apreço, considera-se pertinente deixar à consideração da Sra. Presidente da Assembleia da República a apreciação conjunta em plenário desta petição, em particular com a petição 384 contra o encerramento dos serviços de finanças, a qual se encontra em fase de proposta para apreciação em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo.
Cumprimentar a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Nada a opor, mas tenho uma dúvida sobre a formulação final, que diz deixar à consideração da Sra. Presidente o agendamento. E eu propunha que se pudesse ser mais contundente e dizer que, portanto, a Comissão propõe o agendamento, porque, na realidade, o que nós queremos, penso que a Sra. Deputada propõe, é que que a Comissão recomenda à Sra. Presidente o agendamento juntamente com a outra petição que tem mais de 4 mil assinaturas. Isso é um bocadinho mais contundente do que apenas dizer a Sra. Presidente logo decidirá se é junto ou não.
Sr. Presidente, com certeza aceitamos esta
Poderemos
proposta.
Poderemos até talvez uniformizar a redação e ter o nível de contundência que foi usado pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Pronto, podemos. A questão é a mesma, não é? Portanto, até. Vamos então. A questão está percebida, não é? Portanto, vamos então colocar à votação este relatório, esta petição. Votos a favor. Está. Presumo aprovada por unanimidade. Saúdo os relatores de ambas as petições. E julgo, aliás, com isto deixamos de ter petições pendentes fora do prazo. Há algumas petições em curso, mas deixaram de existir petições cujos relatórios tenham já ultrapassado o prazo de apresentação. Vamos distribuir agora uma petição que deu entrada no dia 15 de agosto. Petição 420-12, tem 4.130 peticionários e é de uma iniciativa da ATM, Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais, solicitando a defesa dos pequenos acionistas e detentores de dívida subordinada do Banco Espírito Santo e o acautelar do interesse público no correto e eficiente funcionamento do mercado de valores mobiliários. Cabe ao PCP relatar esta petição. Será o Sr. Deputado Paulo Sá? Muito bem, está distribuída. O ponto seguinte é distribuição de iniciativas europeias, dentro do critério mais exigente que estabelecemos aqui há uns meses atrás. A proposta é de não distribuição, não registei nenhum pedido de reclamação exigindo a distribuição de nenhuma das peças, portanto está abordado. Um último ponto, como outro assunto, circulou hoje de manhã, julgo aliás que por via eletrónica, já depois do início dos trabalhos, um requerimento do Partido Ecologista aos Verdes, propondo a audição da Sra. Ministra das Finanças sobre a matéria da fiscalidade verde. Não estava na agenda e há aqui a circunstância do PEV não integrar esta comissão. Nós, aliás, para a semana temos uma audição sobre esta matéria, pode ter sentido, aliás, apreciar a necessidade da audição do Governo depois de ouvirmos o grupo de trabalho, não é? Portanto, eu iria agendar para a próxima semana e dar nota ao partido subscritor dessa circunstância, de modo que, caso o PV entenda, possa participar aqui nos trabalhos nessa parte, não é? Apresentando e defendendo o seu requerimento. Não tenho mais nenhum outro assunto para já. Sr. Deputado Paulo Sá.
Só pedir se há alguma já indicação das datas para as audições que foram aprovadas ontem.
Não há, estamos a fazer, ainda não passaram 24 horas, estamos a fazer diligências dentro daquela recomendação que foi feita. Isso não foi propriamente votado, mas foi recomendado que a primeira audição fosse do Dr. Vítor Bento. Ainda não está confirmada a data e, portanto, em função disso, não foram feitas diligências indicando datas nem ao Governo, nem junto do Banco de Portugal. Terá notícia, mal haja notícia.
A pergunta, Sr. Presidente, não continha nenhuma crítica. Eu sei que passaram as 24 horas.
Não interpretei como crítica, mas não atingimos nesta matéria o nível de eficiência obtido noutras tentativas de convocatória.